O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e sua rádio local, apresenta Comunidades Brincantes, compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular.
É você achar graça da sua própria vida, uma ferramenta para resistir às dificuldades que aquela comunidade se encontrava. A outra coisa que eu achava muito interessante, um existir generoso, uma maneira generosa de estar no mundo. Então, essa generosidade era como se ela transbordasse por todas as ações. E eu achava isso fascinante, porque eu vinha de um outro canto do país e eu me sentia acolhida. A outra coisa que eu achava muito interessante, a lucidez dessas pessoas. Eram conceitos profundos de uma observação da vida. Essas pessoas me mostraram a possibilidade de você refinar o olhar para o seu entorno, para aquilo que acontece. Isso terminava gerando um território de produção de conhecimento, um conhecimento que vinha dessa observação, dessa sensibilidade para o seu dia a dia. Eu até montei uma aula para os meus alunos que eu falava da lógica da guerra, a lógica da conquista e a lógica da sensibilidade. Dentro dessa categoria do sensível, você pudesse mapear todas as necessidades que o ser humano tem, grande parte dela. Uma parte do ser humano depende de um conforto físico, depende de estratégias, depende de uma disciplina, mas outra parte não. Outra parte, essa nossa ideia de civilização, ela não dá conta de outra coisa que pulsa dentro das pessoas. E é onde eu acho que entra a sensibilidade. A gente andou a passos largos em relação a certas conquistas. Isso eu acho que alargou muito o alcance que a gente pode ter num território que é primoroso para o ser humano, que é o território da comunicação. Mas todo esse território, esse ganho dessa comunicação, ela não garante essa consciência de si. A informação, ela não dá conta, porque a consciência de si, eu não tenho estudo suficiente para provar isso. Mas trabalhando com pessoas, gostando de viver com pessoas, o que eu vou vendo é que gente é fruto de experiência física. E é o que a gente procura fazer lá no Instituto Brincante, propiciar essas experiências físicas ligadas a esse potencial do ser humano. É refinar a audição, é você poder enxergar mais longe, é você ampliar as possibilidades de comunicar, comunicar para além da palavra, comunicar por sensações, sensações que têm a ver com cores, com formas, com cheiro, um tanto de possibilidades que o ser humano se comunica. Então, você ter uma sociedade organizada em torno do conceito, dessa lógica que a gente tem, a gente vai justificar uma série de coisas, mas a gente está a um passo da hipocrisia. Porque a gente vai dizer um monte de coisas das quais nós não somos capazes de colocá-las em prática. Com essa consciência de si, de existir da mesma elegância que a natureza se coloca, aí eu acho que o ser humano começa a acrescentar alguma coisa no espaço que a gente tem.
Bárbara Castro é atriz e brincante. Ela nos conta um pouco da sua trajetória e nos dá uma aula sobre o carimbó.
Olá a todos, eu sou Bárbara Vento, sou produtora, atriz, arte educadora e brincante da cultura popular. Eu sou de Altamira, no Pará, e fui criada em Macapá, no Amapá. O meu pai é palhaço, ele tem um ponto de cultura lá no Amapá, numa cidadezinha chamada Ferreira Gomes, que é um ponto de cultura onde o brinquedo principal é a perna de pau, malabares e o teatro. Principalmente a palhaçaria. E o meu contato com o carimbó foi aos 6 anos de idade, na escola. Esse contato mexeu bastante comigo e eu nunca mais deixei de dançar o carimbó. Carimbó é um ritmo, é um tambor, é uma dança. Esse nome curimbó, ele vem do tupi-guarani. Curi é pau oco, escavado é imbó. Então é um pau oco que eles escavam mais ainda e colocam o couro e afinam com as cordas, com o calor. Quando a gente foi morar no Amapá, eu percebi muita coisa assim, em relação à Amazônia, o quanto o Brasil é negro, o quanto a Amazônia é cercada de quilombos, o quanto essa influência africana é bastante importante para as nossas danças, principalmente para o carimbó. O carimbó, ele tem essa influência indígena, né, através do maracá, da forma de dançar, do pisar no chão, né, esse pisar descalço, esse pé que bate, que anda e que rebola, traz essa malemolência africana também. E os braços para cima, saudando a natureza, esses braços que se levantam. As danças em pares também são influências portuguesas e espanholas. E o carimbó, ele é patrimônio brasileiro desde 2014. Eu pude contribuir com o meu grupo na época, o Pai de Guará, para a assinatura dessa luta aí do carimbó com os mestres, a salvaguarda do carimbó, através da comunidade Santarém Novo, que são os Quentes da Madrugada. E atualmente o nosso contato continua sendo eles, nosso instrumento é também dessa comunidade. Uma cultura da oralidade, é uma brincadeira, um brinquedo, é uma dança, é um ritmo que vem passando de vô para filho, para neto. E eu trabalho atualmente com Karen Baby, um projeto que também traz a cultura da Amazônia, com contação de histórias, lendas da Amazônia, dança, música, ritmo. E as crianças podem tocar, aprender e brincar com a gente, o carimbó. O carimbó é isso, para mim ele é um pulsar, é o que me impulsiona, é a minha bandeira, é a minha força, é o meu ventar. Viva o carimbó de cada dia, viva a cultura popular, viva a alegria!
Chegou o carimbó na ventania, ele sobe e desce rio para alegrar seu dia. Chegou o carimbó da ventania.
Gabriel Delmar é palhaço e vem pesquisando os arquétipos dessa figura nas sociedades.
Caminhei no fio da navalha, sambei.
Boas noites, para quem é de boas noites. Meu nome é Gabriel Delmar, sou filho de Maria, minha Nossa Senhora da Conceição, da Veste, de Nossa Senhora da Aparecida, do Manto Azul Estrelado Sagrado. Estou a serviço de Aruanda e nesse laboratório que eu venho vivendo, experienciando, do que é estar aqui, nesse ciclo encarnatório. E toda a cura da minha vida, assim, o que está regendo nesse momento, está sendo o espírito Reoká nesse processo do despertar do palhaço. Então, Reoká era o sacerdote sagrado nas tribos Lakotas, então o palhaço sagrado. Aqui no Brasil existe o Hotchua, que é na tribo dos Kruá, no norte do Brasil. Ele é um palhaço sagrado. O arquétipo do espírito brincante é o arquétipo do tolo sagrado, do bobo. E o papel dele é, de forma harmoniosa, questionar a rigidez da tribo, o espírito brincante. Nesse trabalho de pesquisa, pude compreender que esse arquétipo ele está morto na nossa sociedade. Daí tanta rigidez dentro desse nosso sistema de educação, principalmente. E é biológico também. Nossa biologia, nosso sistema, a gente precisa brincar. Faz parte da construção de todo o nosso sistema neurosensorial. Precisamos do brincante. Isso é biofílico, que é o nosso gene da conexão. Minha casa hoje é uma escola de circo e um quintal brincante na cidade de Paraty. O sonho é a construção do circo-escola. Esse espaço é lúdico e tem as suas próprias metodologias desenvolvidas em laboratórios de estudos de pesquisa. Inclusive agora chegando o laboratório de pesquisa junto com as crianças neuroatípicas e autistas. Essa escola, então, tem a inteligência emocional na base. Essas metodologias são as metodologias do farol. O farol é o design da inocência. E esse é o projeto Sonhos que se Somam. E você me encontra na rede com @gabrieldelmar_bonsventos.
Beth Albano é cantora, compositora, professora e brincante. É uma honra tê-la aqui com a gente, Beth.
Olá, eu sou Beth Albano, sou cantora, compositora, professora de música. Eu acabo de lançar o CD Embrulha para Presente, através do edital Sesc Pulsar. Foram 7 shows e foi uma experiência sublime de encontro com o público, de troca, de muita emoção. E o CD está em todas as plataformas. Além desse trabalho, também tenho o Quintal Mágico, que apresento junto com Dudu Godoy e Lars Rockerberg, sanfona e zabumba, lá em frente ao Museu Histórico da Cidade, no Parque da Cidade, na Gávea, aos domingos uma vez por mês. Esse trabalho traz a riqueza da música popular do Brasil, da música de raiz do Brasil. Coco, ciranda, carimbó, cacuriá, uma riqueza incomensurável. um Brasil imenso, com seus lugarejos, que tem suas festas, suas danças, suas tradições, essa beleza de trabalho que aprendi e devo muito ao Itaécio Rocha, o mestre que criou conosco o Boi Moleque Garboso no SEAT, escola onde eu dei aula por 25 anos. E agora tenho a oportunidade de compartilhar com as famílias. Além desses dois trabalhos, tenho o primeiro CD, Todo Céu para Voar, em parceria com a Lully, foi lançado em 2002 e que agora vai ser colocado em todas as plataformas também. Eu fui professora durante 29 anos na Escola de Dança Angel Viana, no SEAT, como já citei. Durante 20 anos também dei aula para atores na Faculdade de Estácio de Sá. Escola Nacional de Circo, dei aula um tempo, no grupo de teatro Moitará. Esse ser brincante que existe em mim, ele está presente nas aulas e nos shows. Eu acho que a principal razão da minha música existir é justamente poder tocar o coração das pessoas e fazer essa comunhão em torno da música.
Conta Gotas Poético, com Diana Graça. Salvar a lucidez. Corpo engomado, calado de histórias. Que realidade é essa? Tão travada que tem vergonha da vida e até precisa colocar o riso na conta do bar. Quero não, a alegria é meu ouro. Sou ser brincante para salvar a lucidez e deixar o afeto ter vez para fazer a revolução. Tá na hora de reconhecer que o palhaço é sagrado, guardião da tecnologia mágica do riso. Quero brinquedos que fazem o coração cantar, o corpo vibrar. Quero a ciranda, o circo, carimbó, contação de histórias e causos. Rodar com o boi seus sotaques. Quero honrar, saudar, viver a cultura popular.
Comunidade de Brincantes é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional da Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 93.1623.2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Diana Graça, pesquisa, criação e roteiro; Flávia Muniz, locução e gravação do podcast; Rodrigo Sebastian, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês.
Até o nosso próximo episódio com o tema Memórias de Escravidão e Liberdade, Festas de Arribação.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 93.1623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.